DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Sexta-feira, 24 de maio de 2019. O meu nome é Cristina Cripal. Bem-vindo ao Jornal da Noite da DW. Estes são os nossos temas hoje. Oposição e sociedade civil acusam o governo Maputo de manipulação do processo de recenseamento eleitoral.
Para o regime, os deputados da zona centro e norte são uma pedra no sapato, faço a expressão. Então, a única maneira de excluir a voz dos moçambicanos que se encontram nestas zonas é reduzir o número de mandatos dessas províncias.
O edil da cidade de Nampula, no norte de Moçambique, Paulo Vanane, diz à DW que não se deixa intimidar por ameaças de morte.
Vim a este lugar sabendo que é uma vaga deixada por assassinato. Então, estou preparado para encarar qualquer das circunstâncias que advir sobre a minha pessoa.
E ainda em Angola, os cidadãos de Benguela preparam-se para sair às ruas amanhã sábado para exigir a demissão do governador Rui Falcão. Em Moçambique, a oposição e a sociedade civil acusam o governo de manipular o recenseamento eleitoral de modo a favorecer o partido no poder, a Frelimo, e prejudicar todos os outros. Dificultando o recenseamento a quem não pertence à Frelimo, que registra uma franca queda de popularidade, o governo espera poder garantir a própria maioria no Parlamento, dizem. Nádia Issufo.
O Parlamento moçambicano é composto por 250 moçambicanos. O que determina o número de assentos dos partidos é o número de eleitores inscritos por províncias ou círculo eleitoral. E isso é determinado pelo artigo 165, relativo à distribuição de deputados por círculos da lei eleitoral. Embora o recenseamento ainda não tenha terminado, falta uma semana apenas, já se percebe uma clara tendência de perda de mandatos, principalmente nas províncias dominadas pela oposição. O pesquisador do CIP, ONG que luta por transparência, o Sr. Borges Nhamira, compara.
Com menos pessoas recenseadas do que o previsto, vai perder o número de mandatos em relação ao ano anterior, porque o número de pessoas recenseadas este ano está a diminuir em relação àquilo que se recenseou em 2014, do ponto de vista proporcional, não do ponto de vista absoluto.
E a Zambésia é até agora mais lesada, podendo perder 6 assentos se o recenseamento continuar ao ritmo em que está. A província é um bastião da Renamo, o maior partido da oposição. O seu porta-voz, José Manteigas, está convicto de que há uma intenção clara de os prejudicar no Parlamento.
A questão dos assentos é para exatamente diminuir a representação dos moçambicanos dessas regiões, porque para o regime, os deputados da zona centro e norte são uma pedra no sapato, passo a expressão. Então, a única maneira de excluir a voz dos moçambicanos que se encontram nestas zonas é reduzir o número de mandatos dessas províncias, o que não é justo e não vai traduzir-se em eleições livres e transparentes.
A Frelimo tem a maioria no Parlamento, com 191 assentos, o que lhe permite fazer passar ou chumbar confortavelmente o que for do seu interesse. A Renamo tem 51 e o MDM, a segunda maior força da oposição, tem 8. Embora as duas últimas forças estejam muito longe do partido no poder, a composição pode vir a mudar por causa da má imagem que o partido no poder está a desenvolver. E travar isso parece ser a aposta da Frelimo com a ajuda do STAI.
Porque são agendas do regime. Por isso, nós, por 3 vezes, já exigimos a demissão imediata do diretor-geral do STAI. Porque ele tem sido um empecilho nesse processo e nada fez para que, de fato, o processo arrancasse tempestivamente e em condições aceitáveis para que todos os americanos pudessem recensear.
Assim, ao que parece, na corrida eleitoral de outubro próximo, a Frelimo terá dado a largada antes do apito soar.
Se, efetivamente, os números de recenseamento terminarem como estão agora e como o CIP fez a projeção, a Frelimo ganhar mais de 12 deputados acima daqueles que tem agora, ou seja, as províncias de influência da Frelimo ganhar mais 12 deputados e essas províncias continuarem sob influência da Frelimo, isso significa que a Frelimo já parte em vantagem com o potencial de ganhar a eleição. Desde as eleições multipartidárias de Moçambique, a Frelimo é que elege todos os 16 assentos da província de Gaza. Se manipularem os dados, efetivamente, a província de Gaza, ao invés de 16, meter 26 deputados, significa que a Frelimo tem potencial de ganhar 26 deputados, quando devia ganhar 16.
O recenseamento eleitoral, com vista às eleições gerais de 15 de outubro de 2019, começaram a 15 de abril e terminam a 31 de maio. Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
Obrigada, Nádia Issoufo. E nós perguntámos aos nossos ouvintes se no seu país há tentativas de manipulações pré-eleitorais. Boa noite, António Rocha. O que dizem os ouvintes?
Boa noite. Na Guiné-Bissau, por exemplo, o Mateus Kó escreveu para dizer que há sempre tentativa para manipular o processo porque ninguém quer perder e o país fica sempre no impasse. Todos os partidos, sem exceção, querem ganhar as eleições e muitas vezes, mesmo com tentativas de manipulação, os resultados divulgados não agradam a todos, escreveu Mateus Kó. Fidel Carifo, no Facebook, diz que deixou de ser novidade em Moçambique a manipulação do processo pré-eleitoral. Nem sei porque ainda se gasta tanto dinheiro com as eleições. Fraude a olho nu. Alguém tem que parar a Frelimo, escreveu Fidel Carifo. E Pacheco Kololo, de Angola, diz que a sabotagem das eleições em todos os países africanos começa logo no registro da população. É óbvio que os partidos da oposição reclamam, mas essa tem sido a prática das organizações ligadas ao poder, que fazem tudo por tudo para ajudar o partido governante a permanecer no comando do país.
Obrigada, António. Daqui a pouco vamos ler mais mensagens dos nossos ouvintes. Saiba como enviar a sua opinião para ser lida em direto aos microfones da DW.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau exigiram hoje ao presidente guineense José Mário Vaz a nomeação do primeiro-ministro no prazo mais curto possível e a marcação de eleições presidenciais. 2 meses depois das eleições de 10 de março, o novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau ainda não foi indigitado pelo presidente guineense e o novo governo também ainda não tomou posse devido a mais um impasse político. Pelo menos 13 mil pessoas morrem, anualmente em Angola, vítima do SIDA. As autoridades estimam que 310 mil pessoas vivem com a doença no país, anunciou hoje em Luanda o Instituto Nacional de Luta contra a SIDA. A taxa de zero prevalência é de 2%, sendo as províncias fronteiriças as mais afetadas. No Quênia, ativistas dos direitos humanos mostraram-se indignados com a decisão hoje do Supremo Tribunal de manter uma lei que proíbe as relações entre pessoas do mesmo sexo. A organização Human Rights Watch disse que o Quênia relegou homossexuais e lésbicas para cidadãos de segunda classe. A Amnistia Internacional falou de um revés para os direitos humanos. Um grupo de 3 juízes do Supremo Tribunal determinou esta sexta-feira que a proibição do sexo gay no Quênia, que data da era colonial britânica, não fere a Constituição. A Comissão Eleitoral do Malawi suspendeu esta sexta-feira a atualização dos resultados das eleições desta semana, a fim de averiguar as queixas levantadas por alguns dos partidos. A Comissão diz ter recebido 147 reclamações. A contagem dos boletins registados em 3/4 das mesas de voto aponta para a liderança do presidente em exercício, Peter Mutharika, com quase 41%. Segue-se Lázaro Chakwera, do Partido do Congresso do Malawi, com 35% dos votos. A polícia argelina deteve hoje dezenas de pessoas numa praça no centro da capital, Argel, ponto de concentração das manifestações semanais contra o poder, informam testemunhas no local. Pela 14ª sexta-feira consecutiva, os argelinos exigiram hoje o desmantelamento do sistema no poder e a partida das suas figuras. O movimento de contestação reivindica igualmente a anulação das presidenciais marcadas para 4 de julho pelo governo interino, por não acreditar que o regime possa garantir um escrutínio livre e justo.
DW Deutsche Welle.
No norte de Moçambique, o autarca de Nampula, Paulo Van Handle, membro do maior partido da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana Renamo, diz ser alvo de ameaças de morte. O correspondente da DW África, Sitoy Lutchek, falou com o edil.
O edil de Nampula, Paulo Van Handle, denuncia que está a ser ameaçado e pressionado a abandonar a gestão da terceira maior cidade moçambicana por indivíduos desconhecidos que até já o ameaçaram de morte.
Tenho recebido ameaças constantemente através de telefonemas com números privados. Nessas ligações dizem, bom, você devia abandonar esse lugar para ir à Assembleia da República, nos lugares estava bem acomodado. A continuar nesse lugar, você qualquer dia vai perder a vida, porque você está a ocupar espaço que já tem donos.
O edil da Renamo diz que as ameaças já se arrastam há mais de 3 meses, mas não fez a queixa às autoridades.
Até o presente momento, eu não apresentei a situação nem à Procuradoria-Geral da República, muito menos à Polícia da República em Nampula.
Questionado pela DW, Vahali não diz por que não apresentou a queixa. No entanto, já terá reportado a situação a Renamo. Tanto na residência oficial como no gabinete de trabalho, o edil tem proteção da Polícia Municipal. Mas os agentes não estão armados, diz Vahali.
A minha segurança, Deus é que sabe. Não tenho praticamente uma segurança que me sinto mais seguro, mais garantida, essa segurança. Mas não deixarei de circular no meu município por ameaças.
Paulo Vahali não é o primeiro a receber ameaças de morte. Mahamudo Murani, o primeiro edil da oposição a governar o município de Nampula, também foi ameaçado até que foi assassinado em outubro de 2017 por indivíduos até agora desconhecidos. Mas Paulo Vahali frisa que não cede à pressão.
Eu vim a este lugar sabendo que é uma vaga deixada por assassinato. Então, moralmente, psicologicamente, eu estou preparado para enfrentar este cargo que o partido, os munícipes da cidade de Nampula me confiaram. Estou consciente, preparado para encarar qualquer das circunstâncias que advir sobre a minha pessoa.
A Polícia da República de Moçambique, através do seu porta-voz de Nampula, Zacarias Nakute, disse à DW que a corporação ainda não recebeu uma denúncia do edil, mas garante protegê-lo, tal como a todos os cidadãos.
Até o momento não temos conhecimento de nenhuma denúncia feita pelo presidente do município, dando conta que sofre ameaças. E desde já aconselhamos não só ao presidente do município, mas para todo cidadão no nosso território, para que sempre que sentir-se ameaçado, sempre que for ameaçado por alguém, ou sempre que estiver a correr algum perigo, procurar a Polícia da República de Moçambique, que a polícia está preparada para proteger todo cidadão.
Citou Lucek, DW, Nampula.
E de Moçambique passamos para Angola. Na província de Benguela, cresce a onda de contestação à liderança de Rui Falcão, governador e primeiro secretário provincial do MPLA, o partido no poder. Os protestos vêm da população, que acusa o governante de desleixar problemas como a falta de água e energia elétrica. Amanhã, sábado 25 de maio, os benguelenses vão à rua exigir a demissão de Falcão. Mais detalhes com Borralho Ndomba.
Rui Falcão foi nomeado para governar a chamada Terra das Acácias Rubras em 2017. E desde que tomou posse, os populares afirmam que o governante não mostra vontade em atender às preocupações do povo. A localidade continua a resistir a uma gritante falta de água e cortes constantes de energia elétrica. Segundo o jovem Livulo Prata, um dos organizadores da manifestação marcada para sábado e que exige a demissão do governador de Benguela, a província encontra-se num estado de completo abandono. Os munícipes queixam-se da falta de quase tudo na região.
Longo até o bairro da Santa Cruz tem dificuldade. É um bairro de São Pedro onde a população tem que atravessar a estrada número 100 para conseguir água. E essa água não é tratada. Mesmo a água canalizada também chega não tratada. E às vezes as pessoas têm que recorrer ao rio para conseguir a água e ou a cisterna.
Para os organizadores do protesto, o silêncio do dirigente máximo na província viola os direitos e garantias dos cidadãos. As obras financiadas com o dinheiro do Estado continuam paralisadas. Muitas delas deixadas em fase de execução pelos dois ex-governadores, Armando da Cruz Neto e Isaac dos Anjos, afirmam os benguelenses. As empresas de recolha de lixo estão igualmente inoperantes. Livulo Prata afirma em entrevista à DW que a sociedade civil de Benguela já tentou a todo custo dialogar com Rui Falcão, mas este nunca se mostrou disponível. Por isso, querem o atual governador fora do Palácio da Praia Morena.
Uma elite que ele consegue governar, tem um desporto que ele lidera, que é de karting, então está posto ali. Quando há atividades desse método na província, ele está mais virado a esses assuntos. Sim, mesmo propriamente com a população, não. Depois tivemos um caso bem recente, que é o caso do Monte Belo, onde militantes da UNITA e do MPLA estiveram em conflito. E ele incentivou os militantes do MPLA para que continuassem com aquele conflito, à vez de apaziguar.
Por seu turno, o jornalista João Marcos afirmou que o estado atual de Benguela é muito crítico em vários domínios. A falta de programa de fomento ao emprego, principalmente, principalmente para a camada jovem, é outro assunto que preocupa a população que vai estar em massa na manifestação de sábado.
O problema do saneamento básico é que o lixo aumenta, há problema das estradas, os jovens não veem uma luz ao fundo do túnel em relação a propostas ou programas para fomento de emprego. Tudo isto é que dá lugar a esta onda de contestação.
Para além da crítica da população, Rui Falcão também está a ser contestado por um grupo de militantes do MPLA em Benguela, onde também acumula as funções de primeiro secretário do Comitê Provincial do Partido. A DW África, o governador de Benguela recusou-se a comentar as acusações e disse que a província está agora com energia elétrica a partir da barragem de Cambambe, localizada em Malanje.
A democracia é isso mesmo, cada um faz o que quer, a Constituição permite a manifestação. Nós estamos tranquilos, sabemos o que estamos a fazer. Hoje mesmo Benguela teve uma notícia espetacular. Benguela finalmente está ligada à rede norte de eletrificação. Portanto, temos energia elétrica a partir de Cambambe e desligamos todos os sistemas que temos diesel aqui.
Quanto à questão da distribuição de água, Rui Falcão destaca que se trata de uma questão nacional e não apenas da província de Benguela.
Não falta água em Benguela, falta água no país inteiro. Se calhar Benguela tem muito mais água que muitas províncias. Mas a vida é assim, cada um tem a sua opinião.
Borralho Ndomba, DW.
DW Notícias.
A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou nesta sexta-feira em Londres a sua demissão para o dia 7 de junho da chefia do governo e da liderança do Partido Conservador. May disse que lamentará sempre profundamente não ter sido capaz de executar a saída do país da União Europeia. A falta de consenso parlamentar sobre um plano de saída levou à queda da primeira-ministra e torna mais provável um rompimento sem acordo com a UE. Os Estados Unidos da América vão destacar 1.500 soldados adicionais para o Médio Oriente, anunciou hoje o presidente. Donald Trump disse tratar-se de medidas de proteção. As tensões entre os Estados Unidos e o Irão dispararam em maio. Washington enviou um porta-aviões para a região, além de mais aviões para o Golfo nos últimos dias, alegando ameaças no Iraque por parte de forças apoiadas pelo Irão. Ontem, o presidente Trump afirmara que não seria necessário enviar mais tropas. Duas pessoas morreram hoje na capital afegã, Cabul, num atentado contra uma mesquita. 16 pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades. Também no Paquistão morreram duas pessoas pouco antes da prece de sexta-feira num atentado numa mesquita. Os ataques ainda não foram reivindicados. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas numa explosão na zona pedonal da cidade francesa de Lyon. As autoridades não avançaram mais pormenores, afirmando apenas suspeitarem ter-se tratado de um pacote bomba. Milhares de manifestantes, muitos deles demasiado jovens para votar, saíram às ruas em múltiplas manifestações por várias cidades europeias para protestar contra a ausência de medidas políticas em defesa do planeta. A iniciativa dos jovens europeus contribuiu para colocar a proteção do ambiente no lugar de topo entre os temas da campanha eleitoral para as eleições europeias que decorrem até domingo.
DW, Espaço do Ouvinte.
No seu país há tentativas de manipulações pré-eleitorais? Foi o que quisemos saber hoje dos nossos ouvintes e utentes. António Rocha.
Gerson Nohano, no Facebook, diz que na província de Nampula há um posto de recenseamento que anuncia sempre problemas técnicos na impressora e muitos já não regressam lá para se recensearem porque é pura perda de tempo. Mas, se és da Fralimo, a máquina funciona sempre, diz Gerson Nohano. Rosário Ntepa, de Xamba, Sofala, escreveu para dizer que há uma autêntica tentativa de manipular todo o processo e, neste âmbito, existem postos de recenseamento que só trabalharam durante 15 dias e os equipamentos informáticos foram voluntariamente estragados. Mas o pior aconteceu nas zonas em que a maior parte do povo vota na oposição, ou melhor, nas zonas em que a oposição sempre sai com um número maior de votos. Joaquim Mário, no WhatsApp, diz que há muita manipulação aqui em Moçambique, principalmente com o envolvimento dos secretários dos bairros. Estes trabalham para conseguirem dar vantagens ao partido no poder a Fralimo. Apesar das denúncias, a CNE e o STAI não dizem nada porque são farinha do mesmo saco e só querem agradar à elite no poder. Lafu Balde, da Guiné-Bissau, no Facebook, diz que todas as eleições nunca são transparentes, pelo menos na Guiné-Bissau, onde um grande esquema de fraudes é montado muitos meses antes da votação. O problema é que não temos uma Comissão Nacional de Eleição independente, ou se existe, é controlada pelo governo, escreve Lafu Balda, a partir de Bissau. Pinheiro Júnior, também no Facebook, diz que em Moçambique a prática da manipulação muito antes da votação existe há muito tempo. Todos falam e criticam, mas ninguém assuma uma posição.
Obrigada, António. E com o fim de semana à porta, resta-nos a desejar a todos os nossos ouvintes um bom descanso. Ao microfone para si estiveram António Rocha e Cristina Cripal. Votos de uma boa noite.